Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. No dia seguinte, e por volta das 4 às 5 horas da tarde, estavam conversando as duas na sala principal do Excel cor-de-rosa, Mariana e seu velho pai. No ângulo anterior e direito da sala, e a poucos passos de uma janela, achava-se sentado em excelente poltrona o ancião, que era de aspecto simpático e respeitável, e deveria já passado dos 60 anos, tinha os cabelos totalmente brancos, a fronte alta, o rosto pálido, finas e delicadas as mãos, e era um pouco magro. Estava envolvido em um hobby de chambre de chita, vestia calças brancas e calçava chinelas de marroquim verde. Defronte do velho, tendo a cabeça descansada graciosamente sobre a face palmar da mamão que se estendia no peitoril da janela, Mariana estava olhando para ele, e entretinham-se ambos em discutir uma questão que parecia interessá-los muito. Anacleto, com os olhos fitos em sua filha, a escutava observando-a, e como que receava dar inteiro crédito às suas palavras. Posto que adorasse a Mariana com um indizível extremo, o velho que a tinha estudado desde a infância, conhecia perfeitamente o caráter de sua filha, e mil vezes com um olhar firme e penetrante, lia no coração dela o contrário do que lhe ouvia dizer. Mariana tinha todas as boas e más qualidades de uma senhora da alta classe. Nobre e altiva e mesmo vaidosa, sabia, quando era conveniente, humilhar-se horas inteiras diante daqueles mesmos a quem detestava, para depois erguer-se veemente e orgulhosa. Ela misturava audácia com a pusilanimidade, a mais inqualificável imprudência com um sangue frio que chegava a espantar. Sabia rir-se com os lábios quando chorava com o coração. Astuciosa, arrancava o segredo alheio e não confiava nunca o seu. Era capaz de rir-se à borda de um abismo, e de vir chorar numa sala de baile, e finalmente amava com ardor e odiava com extremo. O semblante de Mariana sempre impassível, sempre o mesmo, dava às suas palavras uma força imensa de verdade, não deixando a ninguém lê-lhe no corar do rosto, no movimento dos lábios ou na expressão do olhar, o que se estava passando dentro dela. Contudo, Maria Oriana tinha poucas vezes a virtude da franqueza. Podia enganar, sabia que o podia, e enganava. Mas a força de viver com ela e de estudá-la, Anacleto era o único homem de quem não triunfava o sangue frio e a feminilidade de Mariana, o olhar do velho penetrava direito no coração da viúva, e diante de seu pai ela tremia e corava muitas vezes. Conversavam ambos, contudo, dizia o ancião, creio que ainda não é tempo discutirmos sobre isto. Não faz nenhum mal que desde já nos preparemos para quando chegar a hora. Sabes, Mariana, tornou sorrindo-se Anacleto. Vai me parecendo que estás mais adiantada neste negócio do que pretendes fazer-me crer. Meu pai, Salustiano, ainda nada me disse, eu porém tenho meus olhos de mulher e a experiência de 30 anos. Talvez que o tenhamos de ver bem cedo vir falar-nos. Pois deixá-lo vir, e que lhe diremos. Dir-lhe-ei que volte no dia seguinte.
E depois?
Que faremos nós? Nós? Provavelmente bem pouca coisa. Pela minha parte, quando ele tiver saído, chamarei Celina, expuro-lhe-ei a questão, e se ela responder que não, diremos a Salustiano no dia seguinte não. Eu tenho bastante confiança na prudência da nossa bela órfã. Mas não sei se seria justo deixar mente ao juízo de uma criança a solução de objeto tão grave. Querias, pois, Mariana tornou-lhe com seriedade Anacleto, que sem consultar a essa interessante órfã, dispusermos de sua mão, de seu futuro, de sua vida inteira? Suponhamos que ela não ama Salustiano. Quererias tu que a sacrificássemos a paixão aos caprichos desse homem? Não, minha filha, os sacrifícios deste gênero são horríveis. O velho olhou fixamente para Mariana, que sentiu passar por teu rosto uma onda de rubor. Disfarçou, e depois de serenar, diz bem. E se acaso Celina disser que sim? Nesse caso ela ouvirá minhas reflexões. E meu pai dirá. Que esse homem não me agrada, que seu único mérito, a só recomendação com que se nos mostra, é ter herdado uma riqueza enorme acumulada por seu pai, homem laborioso e honrado, dir-lhe-ei que há no rosto desse mancebo alguma coisa que transpira baixeza de sentimentos, que há no sorrir constante de os lábios um sarcasmo eterno, ou incurável toleima, que o torna antipático e pesado a quem o pratica. E por consequência? Por consequência, eu falei horas inteiras para convencer Celina e Lina de que não se fará ditosa desposando semelhante homem. Se ela, porém, teimar, paciência, deixá-la ir. E rogarei a Deus por ela. Vê-se bem que meu pai não olha com bons olhos para Salustiano. É verdade, enreio em si o egoísmo do inglês e a frieza do alemão, e não tem a honra nem de outro. Mas como então consente que esse homem frequente tão assiduamente nossa casa? Mariana, certas considerações que os homens mutuamente se devem na sociedade fazem que nem de nossa própria a casa sejamos absolutos senhores. E além disso, não é por minha causa que Salustiano aqui vem. Por que então? Não foi eu que o convidei, Mariana. A filha de Anacleto fez-se pálida de súbito e, levantando a cabeça, perguntou: que quer dizer o senhor? Ficou Anacleto em silêncio por alguns instantes. Suportou com imperturbável sangue frio o olhar vivo, ardente e penetrante de sua filha, fim em seu rosto, e depois respondeu nada. Mariana deixou cair de novo a cabeça sobre a face palmar da mão, que ela estendia no peitoril da janela, e disse: felizmente que meu pai, tendo a honra do inglês e do alemão, não tem contudo o egoísmo do primeiro. Porque a frieza do alemão, essa meu pai tem. Anacleto sorriu e depois, tomando um ar sério, falou à filha: enfim, Mariana, preciso é compenetremos-nos bem do que devemos a essa menina que nos foi confiada. Lembra-te de que ela é uma órfã, e de que seus pais foram em vida amados pelo povo, e deixaram um nome que é ainda hoje abençoado. E, portanto, nós teus primeiros somos entre nossas cabeças destas que nos observa atento. Porque órfão deve ser, e é a atura predileta da providência. O órfão é a criatura isolada que não tem pó para velar no seu futuro, que não tem nenhum para morrer por ela, e que, portanto, deve ter os olhos de Deus fitos em sua fronte, fitos sobre seus tutores. Mariana, os olhos de Deus estão pois sobre nós ambos. Velemos para o Seina. Oh, e tenhamos compaixão. Tenhamos piedade desses restos respeitáveis, dessas cinzas amadas de um pai desvelado, de uma mãe extremosa, que a morte precoce arrebatou a sua filha. De dentro do sepulcro seus esqueletos nos observam. De cima! Da eternidade suas almas os acompanham e veem como cuidamos nós da sagrada deixa que nos legaram. Mariana, velemos por Celina. Sim, meu pai, sim. Oh. E tenhamos também cuidado com este povo que amou tanto aos pais da nossa pupila. Não queiramos, ao passar pelo meio dele, ouvir suas maldições. Tu sabes como Celina é amada. Tens ouvido que sua casa teve nome de céu, e nós mesmos, acompanhando a gratidão popular, achamos bela órfã. Até agora, pois, bênçãos. Temamos que chegue também uma hora de pragas. Mariana, velemos por Celina. Silêncio. Eu sinto as pisadas. Com efeito, Celina entrou em um momento na sala e dirigiu-se a seu avô. De ordinário melancólica, a melancolia era nela um encanto. Algumas vezes, risonha, o seu sorrir era um feitiço. Dessa vez Celina vinha com um leve sorriso nos lábios. Sabe, meu avô, disse a Lanaca, a nossa boa vizinha, a velha Irias, lhe mandou pedir licença para visitar-nos e agradecer-nos o que ontem por ela fizemos. Agradecer, menina, foi provavelmente o que ela mandou dizer. Pois então que venha. Sim, disse Mariana, vai mandar-lhe dizer que venha. Nós ouviremos dela com prazer o teu elogio. Eu já respondi que viesse em nome de meu avô. E fizeste bem, mas parece que chegou. Ouviu-se ruído junto da porta da sala. Ó, ela! Vai recebê-la, disse Anacleto. A menina correu à porta. Entre, exclamou ela, nós a esperávamos com prazer. A porta abriu-se em par. Celina não pôde reter o pequeno grito e recuou dois passos. Era Salustiano. Elegante no trajar e nas maneiras, se não era bonito, não se podia dizer feio. De estatura proporcionada, tinha cabelos castanhos, olhos pequenos mas vivos, e o rosto de uma cor pálida própria das constituições abaladas pelas enfermidades e vigílias. Vinha vestido de bela casaca preta de abas muito largas, trazia ao pescoço linda manta de seda de cor, e vestia colete de chamalote branco, calças de pano preto sem presilhas, e excelentes botins envernizados, por baixo de colete saia-lhe a cadeia do relógio, e dela pendia um enorme sinete. Salustiano cumprimentou primeiro a Celina, sorrindo da surpresa que acabava de causar, e depois aproximou-se de Anacleto e de Mariana, que se haviam levantado para recebê-lo. Desculpe minha neta, disse Anacleto. Ela contava ver entrar uma pessoa por quem ansiosa espera. Celina olhou para seu tutor com indizível gratidão. Eu o compreendi logo, respondeu Salustiano. Não me posso julgar tão feliz que merecesse ver sua bela neta correr agremente para receber-me. Oriana. Anacleto e Celina não disseram nada. Sentaram-se os quatro e começaram a conversar sobre objetos indiferentes. Um observador que examinasse aquelas quatro personagens teria muito que estudar nelas, e se entrasse no coração de cada uma, acharia ali um novo exemplo dessa superfície enganadora e falsa, com que a educação e a sociabilidade escondem às vezes sentimentos opostos e interior má vontade. A conversação de Salustiano, que às vezes era mesmo agradável, quase sempre perdia muito por sarcástica venenosa. Não poupava nem a ironia, nem o epigrama. Ele olhava com paixão e interesse para Celina, com presunção e orgulho para Mariana, com indiferença para Anacleto. O ancião o tratava com aparente civilidade, mas havia sensível frieza em suas neiras. Celina, os olhos embebidos em seu avô, parecia estar vendo nele o seu defensor, e como que fazia de conta que Salustiano não se achava na sala. Mariana, a força de habilidade, conseguia fazer desaparecer todas essas sombras, e derramava enchentes de luz de seu espírito no meio daquele grupo. Tratava Salustiano com indizível bondade e sustentava quase só todo o peso da conversação. No entretanto, era Mariana quem ali mais aborrecia o presumido mancebo. Esta cena era a mesma que se resentava todas as vezes em que Salustiano vinha visitar aquela família, o que a miúdo sucedia. Havia de haver, portanto, um misterioso motivo que desse àquele preprinçoso mancebo a forças necessárias para ir impor ali de modo tão insólito. Bateram gomas, agora é sem dúvida ela, disse Anacleto a recebê-la Celina. A menina dirigiu-se à porta. E quem é ela? Perguntou Salustiano. Oh, descanse. Respondeu Mariana, não se incomode. É apenas uma velha. Ainda bem, tornou Salustiano rindo. Fazia-se necessário aqui para estabelecer um contraste. À porta da sala cera desceu então uma velha, um moço, Irias e Cândido. Salustiano, com um sorriso insolente e com uma luneta ainda mais insolente, observava os recém-chegados que vieram tomar assento. Conversou-se sobre o acontecimento da véspera. Irias tinha tomado por sua tafazer o elogio da bela órfã e relatou o caso com entusiasmo e gratidão. Quando chegou ao fim, Salustiano dirigiu-se a Cândido e perguntou: e o senhor o que fazia? Queria lançar-se contra a canalha que me insultava, e o teria certamente feito se eu não agarrasse com minhas mãos de ferro. Porque eu sou velha. Uma pobre mulher velha. Disse Irias estendendo suas mãos compridas e magrevosas. Mas tenho força. E quando a senhora o não susteve mais, o que fez o senhor? Quando ela me não susteve mais, disse Cândido, que havia corado até a raiz dos cabelos, já um anjo benéfico nos tinha salvado, e eu compreendi logo que para não zerindino desse socorro deveria não descer até a canalha.
Porque, aliás...
Interrompeu com seu sorriso maligno Salustiano. Porque, aliás, tornou Cândido ressentido-se, eu faria o que faz um homem de brio. E o que faz um homem de brio? Pois o senhor não sabe, perguntou Cândido com acento muito significativo. Salustiano corou por sua vez. Anacleto interrompeu os dois mancebos. Ora, pois, disse ele, agradeçamos ao céu esse insignificante acontecimento, já que nos trouxe a vossa visita. Desde muito que conheço a nossa boa vizinha, mas nunca tinha tido o prazer de encontrar-me com o senhor. É meu filho adotivo, respondeu Irias, esteve muito tempo fora da terra e apenas há 2 meses voltou à velha casinha onde foi criado. Mora, pois, em sua companhia? Sim, ocupo pro nosso pobre Satão. Celina olhou como admirada para Cândido, que fez um movimento de desagrado ouvindo as últimas palavras de Irias. Adiro-me de não ter visto ainda, disse Mariana. Passo os dias fora de casa trabalhando, minha senhora, e quando se recolhe já noite fechada. O senhor é operário? Perguntou a Luciano. Infelizmente não, resmeu Cândido, sua escrevente de advogado. Seja o que for, disse Anacleto, é um homem que trabalha, e por consequência digno da nossa amizade. A conversação continuou por algum tempo ainda. Quando enfim a velha e o moço ergueram-se para sair, Anacleto disse: senhora Irias, nós somos conhecidos velhos. Quanto ao Sr. Cândido, declaro que simpatizei muito com ele e o quero ver assiduamente nesta casa. Somos vizinhos. Seremos bons amigos,